senhoras e senhores, é o Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes da semana e que, por coincidência, são todas ligadas a Star Wars.
Sim, Star Wars e Disney.
Uma semana que tem um monte de notícias de Star Wars, esquece o resto.
É semana de Celebration, cara.
Descobriram a cura pro câncer? Dane-se, cara. Tem trailer de Star Wars.
Tiraram a foto do buraco negro, né? Ah, quem quer saber disso?
Ninguém se importa. Joga no bloco de quadrinhos e vamos falar de Star Wars.
Bom, e a Nádia acompanhou o painel do episódio 9 na Celebration. Nádia.
Na Celebration, a Nádia tava lá?
Não, quer dizer, eu acompanhei no streaming, porque dessa vez não deu pra ir até a Celebration, mas acompanhei, tive que interromper uma reunião no trabalho pra poder ir assistir o treco, afinal de contas, prioridades.
Prioridades.
Mas vamos que vamos.
First things first.
É, first things first. É, cara, o painel foi super legal, assim, confirmaram algumas coisas que a galera especulava, criaram mais especulações, como sempre, porque o J.J. Abrams, afinal, gosta mesmo de mistério. Mas, assim, foi muito bacana ver, por exemplo, o Lando, né, o Billy Dee Williams, no palco.
Ah, ele apareceu? Ele foi dessa vez, né?
Sim, ele foi, e ele se defendeu em relação a ter traído o Han.
Não, não, eu quis saber se ele marcou de ir e apareceu. Essa foi a minha surpresa.
É, não, não vamos passar por isso de novo, esse episódio traumático.
Só explicando a piada, o Billy Dee Williams tinha se comprometido a vir aqui na JediCon do Rio de Janeiro e em cima da hora ele acabou furando.
Mas também você vai confiar no Lando?
É, pois é. Então, esse foi o ponto todo da intervenção do Billy Dee no painel, ele dizendo, gente, olha só, eu tava lidando com o Vader, eu não podia exatamente, assim, não cumprir o que ele queria que eu fizesse, mas ninguém morreu. Então, assim, não tô entendendo o problema de vocês. Então, foi uma participação muito legal, a galera ficou muito empolgada de vê-lo. Enfim, o elenco tava quase todo lá, pra variar, o Kylo Ren não estava no painel, o Hux também não. É, ouvi dizer que é porque o Hux tem o mesmo problema do Tom Holland e do Mark Ruffalo de soltar spoiler.
Ou talvez seja porque eles têm carreira, né?
É. Também, pode ser porque eles têm um carreira. Mas é porque na Comic Con, quando saiu The Force Awakens, ele disse qual era o nome da Starkiller e isso não era uma informação que estava sendo liberada ainda. Então, acho que é por isso que ele não faz mais painel.
Eu fiquei sabendo quem tava lá era a Carrie Fisher, mas poucas pessoas viram. Tem que ter uma acessibilidade um pouco maior.
Ai, que horror.
Que piada de mau gosto.
Por falar na Carrie Fisher, uma das coisas que foram confirmadas no painel é que a gente vai ter a Leia de volta. J.J. Abrams disse que eles pegaram material que eles já tinham gravado pro episódio 7 e construíram cenas em torno do que eles já tinham filmado da Leia pra poder ter aí a presença dela nesse último filme.
Pra poder gastar menos em efeito especial. Né?
É, na verdade é porque eles não quiseram fazer CGI, né? Eles disseram que achavam que não, assim, você não pode simplesmente substituir a Carrie Fisher por um CGI, então...
Tipo em Rogue One, assim.
Pois é, mas aqui em Rogue One era... Primeiro ela não tinha morrido ainda, né? E era uma versão nova dela, mas...
Não, foi só uma brincadeira, porque tipo assim, não podemos substituir por CGI, aí, pô...
Mas olha só, eu acho que essa declaração meio que dá um certo spoiler, né? Se eles vão se recusar a usar CGI daqui pra frente, não é muito difícil imaginar o que vai acontecer, então, nesse filme.
Mas não tem daqui pra frente, esse é o último filme da saga.
Ah, não, você não pode pensar isso, Nádia. Calma, a gente só terminou mais uma trilogia. Tem outras ainda.
Não, eles disseram que essa é a trilogia que encerra a saga Skywalker. Daqui pra frente não tem mais saga Skywalker, não é? Não tem mais Star Wars. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É, mas essa história de ter a Carrie Fisher de volta, de ter a Leia de volta, isso não é surpresa pra ninguém. É, se a gente vê como é que tá a tecnologia atual de você botar atores digitais e você teve a Capitã Marvel com o Samuel Jackson o filme inteiro.
É, mas eles estão vivos, né? O cara não quer usar puro CGI.
Duvido.
Você tá comentando uma coisa que não vai acontecer.
Duvido que não aconteça.
Não vai acontecer. O J.J. Abrams disse que eles construíram as cenas em torno do que eles já tinham capturado da Carrie Fisher.
Ele vai dizer que foi a maior parte e depois vão descobrir que não foi exatamente assim e tal. E, cara, você acha que não vão botar CGI?
Não vão botar. Não vão botar. Certeza.
Então tá bom.
E a gente teve a revelação do título, né? O Rise of Skywalker. Então, o episódio 9 vai chamar Star Wars The Rise of Skywalker, que em português ficou Star Wars A Ascensão do Skywalker, ou The Skywalker, não tenho 100% certeza.
É, eu não curti muito não esse título, cara, botar nome assim, é.
Eu também achei meio estranho. Mas assim, se a gente for pensar que quando o Obi-Wan foi esconder o filho do Anakin Skywalker lá no planeta onde ele nasceu, ou seja, não era nada assim tão
escondido.
Longe, ele não mudou o nome, eu desconfio que Skywalker seja um sobrenome meio comum lá naquele... Era naquela época, né? Naquela época, naquele lugar, Far Far Away, devia ser um nome meio tipo Silva. Então deve ter um monte de Skywalker por aí.
Eu acho que, na real, o Anakin não sabia que as crianças tinham sobrevivido. Então, tipo, não tinha por que ele procurar, sabe? Não sei.
E isso vai dar uma discussão bem maior do que o Responde Crash. A gente conversa sobre isso outro dia.
E a gente vai falar um pouco do trailer?
Vamos falar do trailer, eu vi.
Então vamos falar do trailer. Mas como a gente já imagina, o trailer mostra algumas informações que muitos preferem não saber. Então, se esse é o seu caso e você prefere não ouvir, dá uma adiantada nesse áudio para 10 minutos e 55 segundos.
Eu vou começar falando aqui, assim, rapidinho, que eu não tô vendo trailer também, assim, tô evitando ver aí, tô caruzando, mas, pô, cara, 8 meses esperando não rola, não.
Exatamente, velho, pensa exatamente isso, cara, é muito tempo.
Uma coisa é ver trailer de Avengers que saiu hoje, mas, pô...
Eu não gosto muito de ficar vendo trailer, mas se eu não vejo o trailer do Star Wars, aí eu vou perder metade dos papos de todo mundo que eu conheço, então, beleza, eu vejo e continuo tendo uma vida social.
É porque é muito tempo de sacrifício, cara, não vale a pena, me dá isso aqui, cara. Tipo, arrancar o band-aid logo.
É, não, eu acho assim, é porque o problema é, por exemplo, em relação ao trailer do Star Wars, vamos direto pro spoiler, né? No final do trailer, a gente ouve a risada do Palpatine, que é uma coisa que ninguém esperava, é um personagem que ninguém achava que fosse voltar, ou enfim, especulavam, mas muito no campo da maluquice, quase. E aí no painel eles ainda por cima trouxeram o Ian McDiarmid, que faz o Palpatine, pra dizer "Play it again" com a voz do Palpatine, pra marcar que é ele mesmo. E aí começaram a surgir 395 milhões de memes em torno disso. Se você não assistiu o trailer, você vai tomar o spoiler de qualquer forma. Ainda mais um filme que só sai daqui a 8 meses, né? Então, por que se poupar de uma coisa que você vai ter que enfrentar de qualquer forma?
Ó, e se eles não forem fazer Dark Empire, nem quero.
Sobre isso, o último trailer, o último filme do trailer do episódio 8, dava a entender que o Luke não queria mais ser Jedi, que não queria mais nada com Jedi, que não queria mais... E que tem a frase solta, os Jedi têm que acabar. E aí você depois descobre que isso aí era uma frase dentro de um contexto. Eu não, eu acho que tá todo mundo meio nervoso com isso e tal, mas a gente não sabe qual contexto que vai ter. Então eu não quero saber de teorias, eu não quero... Eu vejo o trailer, ok, mas teoria, não quero saber, porque teoria leva pro lado negro e porque a teoria e o lado negro leva pra... Não é o meu Star Wars. Então eu não quero isso. Eu quero seguir e vambora. Eu quero que vocês me apresentem o filme e vamos ver qual é. Depois, se for o caso, eu falo mal. Antes, eu não quero saber.
Eu passei uma coisa parecida com isso, de fugir de teoria com essa conclusão de Vingadores. Porque eu não consigo imaginar o que vai dar certo. E aí, quando eu vi algumas ideias interessantes surgindo, cara, alguma delas vai estar certa. E eu não quero tê-las na cabeça e aí, na hora do filme, eu começar a encaixar antes da hora. Já que eu não saquei, já que eu não consigo imaginar, então vou me manter assim. Então, nesse caso, até de teoria eu tô fugindo.
Na verdade, eu tô um pouco no time do Elvis de, tipo, cara, eu não vou catar teoria porque se no final das contas o filme não seguir a teoria ou não for tão bom quanto a teoria, eu vou ficar reclamando, vou virar mimizenta e, enfim, não é bom. mas acho que de resto o trailer não mostra grandes coisas, assim, tem uma cena particularmente que é a que abre o trailer, que é muito legal.
Aquela dela pulando?
Da Rey pulando sobre TIE.
Achei meio alto aquele pulo ali, então tem que ter uma justificativa pra ela conseguir aquilo.
Ele é uma Jedi, cara.
Ela é Jedi.
Mas Jedi não fazem super salto, cara.
Lógico que faz.
Fazem sim.
Eles Jedi fazendo super salto, eles inclusive já fizeram esse precedente bem claro também no Battlefront. E o Battlefront tem a ver com várias outras questões do trailer. Quem quiser me procura, a gente conversa, porque vou respeitar o Elvis em relação a...
Vale o que tá na tela. A gente já viu Jedi pulando muito alto e caindo de muito alto e tá tudo bem.
Jedi não tem plural!
Eu vi o Yoda fazendo aquela luta Pikachu. Aí tudo bem, realmente.
Não, cara, no episódio 1, o Obi-Wan e o Qui-Gon, eles vão atrás do Darth Maul pulando lá em cima das paradas, você não lembra?
Ah, é mesmo? Era um super salto? Não lembro, cara. Eu tenho um bloqueio do episódio 1.
Tudo bem, eu não te julgo.
Tem uma parada que eu achei maneiro, foi que também foi uma surpresa, assim, apesar da especulação que ele estaria no filme, foi ver o Lando, né, na Millennium Falcon. Eu achei bem legal isso também.
Sim, o Lando na Falcon foi muito bom. Inclusive gerou o melhor meme de todos, que é o Lando no Han Solo dizendo: "Eu vou recuperar a minha nave", e o Han Solo só por cima do meu cadáver. E aí ele dirigindo a Falcon agora, velho.
Isso é muito feio, mas eu ri muito.
Ah, mas eu acho que teve uma parada assim bem premeditada, sabe? Assim, sabe sabiam que o Lando ia estar de volta, então botaram essa, vou pegar, sabe? Eu acho que não foi, tipo, ah, foi coincidência, não. É, foi feito de propósito, né?
Ou não, cara. Ou os caras ouviram os feedbacks do público, né? No episódio passado.
Esse roteiro não foi escrito tão rápido que o era de semana passada pra cá, então, tipo...
Ah, não. Semana passada também não.
Não, então, mas assim, do filme pra cá, eu já tava sendo produzido o filme, cara.
Não, claro, mas indiferente, assim, é divertido que tenha essa conexão entre as cenas.
E vamos ver.
Ok, então encerrando o trailer, e agora as pessoas já podem voltar. Vamos passar pro Disney Plus, cara. A Disney já avisou que vai ter mais de 500 filmes exclusivos ali na ferramenta.
It's hard to beat the king.
Eu tô partes iguais animada e desesperada, porque eles avisaram isso, mas avisaram que só chega no Brasil em 2021, né?
Então, por quê?
Mas eu acho que o contrato deles com a Netflix, por exemplo, deve durar, por exemplo, até 2020. Então não faz sentido eles pegarem a mídia internacional e virar também, porque não vai ter exclusividade por enquanto.
É, mas
né?
Isso você tá falando de coisas que eles já têm, tipo coisas da Fox e tudo mais. As paradas, os filmes da Disney, cara, não estão na Netflix. Ela sempre foi muito protecionista com isso. Ali, então, essa plataforma vai juntar Disney, Star Wars, Pixar, Marvel. Vai ter até National Geographic ali. Então, cara, vai ser muita coisa. Não vai ter como ficar de fora.
Esse National Geographic vai ser o canal, a TV Senado da Net, né? Tipo, quem se importa?
É ruim, me amarro, hein, teu comentário.
Sim, olha o que tem ao lado. Alguém se importa com o National Geographic?
Não, claro.
Você tem 500 opções boas e... O National Geographic, ok.
Mas eu acho que assim, por exemplo, esses filmes da Marvel e de Star Wars estão no Netflix hoje. Então, assim, o grande público mesmo pra pegar, acho que ainda vai estar dividido ainda. Realmente, quando virar a chave, que a Netflix perdeu o direito dos filmes, que fizer aquela limpa, que aí sim a Disney vai chegar forte no Brasil e em outros mercados internacionais. Acho que é aí que a gente vai ver realmente como é que vai ser a coisa.
Uma coisa que eu achei muito maneira ou muito esperta é que o único lugar onde você vai poder stream o Capitão Marvel é no Disney Plus. Achei inteligente o lançamento e eu li alguém falando que acha que não vai, inclusive não vai sair o DVD, Blu-ray, essas coisas. Vai ser só no Disney Plus.
Caraca, sacanagem.
Olha só, interessante.
Que é uma sacada genial, né? Você quer ter acesso a esse filme? Beleza, você vai ter acesso no nosso serviço.
É, mas acho que vão perder uma grana aí de, talvez, de conteúdo de mídia, porque...
Pô, não sei, hein, cara. Vocês vão perder uma grana ou vocês vão conseguir assinante por conta disso?
Pois é, vai perder por um lado e vai ganhar pelo outro.
Vai assinar sei lá, por mês, $6-$7 pra poder conseguir um conteúdo que poderia comprar. Tem gente que gosta de ter, cara. Tipo Elvis.
Sim, tipo eu, gosto de ter. Mas o cara que ele vai ver, que ele vai pensar, não, eu não tô pagando pra ver Capitão Marvel, eu tô pagando pra ver Capitão Marvel e ter acesso a 500 filmes. O catálogo da Disney é muito bom. O catálogo da Disney vai ser difícil qualquer um competir.
É porque quando a gente fala Disney, a gente fica pensando só nos filmes, tipo, do rato, né? Mas tem ainda as coisas da Touchstone, que são deles. Tem um monte de coisa que a gente não tem em consideração que é Disney também. Então, assim, não vai ser só Operação Cupido, High School Musical e essas coisas. Vai ser muito mais.
É, não. E agora tem também o bolo todo da Fox, né? Eles já disseram o seguinte, logo de cara vai ter as 30 temporadas dos Simpsons, ali, disponível pra todo mundo ver.
É que se não tiver raios comigo, eu nem assino.
Também, Tibério, Wildcats pra sempre. Não, um dos grandes problemas de só lançar o Disney Plus aqui em 2021 é que Mandalorian, que estreia junto com o lançamento do Disney Plus lá fora, eu não sei como a gente vai fazer pra assistir, né? Porque lança em novembro, acho que 12 de novembro desse ano. E aí a gente vai ficar esperando até 2021 pra poder assistir? Achei complicado.
A gente vai esperar porque aqui ninguém apoia o download ilegal.
Isso aí. Mas é um problema.
Com essa notícia agora eu fiz aquela cara do Emoji que bota as duas mãos no rosto assim, sabe?
Aquela cara do Pikachu, né? Tipo, ah!
Eu sempre chamei aquele emoji de esqueceram de mim.
É verdade.
É. Esqueceram de mim. Exatamente. Eu chamava de O Grito.
É, boa.
No campo de produções Star Wars para Disney Plus, a gente tem o Mandalorian que já sai agora, em novembro. Tem a última temporada de The Clone Wars e tem a série do Cassian Andor, que eles inclusive confirmaram a presença não só do Diego Luna no papel do Cassian, mas também do Alan Tudyk no papel do K2SO. Então vai ser uma série bacana de assistir.
Pô, é passado, né? Porque futuro não vai dar, porque já...
É, futuro não vai dar, né?
Spoiler de Rogue One no meio do...
Vamos fazer uma série Ghost. Vai aparecer o Whoopi Goldberg.
Agora uma dúvida, agora que permeia aqui, Android tem fantasma?
Boa pergunta.
Android tem alma?
Olha aí, hein?
Olha aí.
Fica, fica aí. Mande no próximo Responde Crash.
E a gente tem também o mimimi do Mark Hamill zangadinho, porque o seu personagem morreu e agora ele começa a declarar que o público já pode estar bem cansado da franquia Star Wars.
Eu, na real, tô bem cansada do Mark Hamill enchendo o saco, sabe? Mas, enfim. Vou apanhar pra caramba agora porque eu disse isso.
É, porque o tempo todo ele vai a público dizer que reclamar que ninguém ouve as ideias dele, mas, porra, ninguém quer ouvir suas ideias, cara. Cara, a gente só quer você honrando o personagem.
Você não é dono de nada.
Cara, ele vai ter meu respeito eterno, porque ele é o Luke Skywalker da trilogia clássica. E ok, não precisa de mais. A fila andou, cara. Bacana.
O problema é desmerecer, né, cara? É cuspir no prato que comeu.
É, assim, o que me incomoda um pouco é que, e eu já falei isso algumas vezes, é que, assim, ele talvez, porque ele tá aborrecido, e eu acho que ele tem, talvez, não sei, direito de estar aborrecido, mas a maneira como ele se comporta atinge o público de Star Wars, gera uma treta que não tem fim. Então, assim, cara, se controla um pouco, sabe? Seja feliz porque você foi o Luke Skywalker, é o herói de muita gente, tem muita gente que admira o Luke até hoje e tal. Assim, o Mark Hamill pra mim virou aquele tio que, tipo, bebe no Natal e fica falando umas coisas meio tá, tio, vai ali, entendeu?
Senta aqui na minha perna, senta.
É, sabe? Eu gosto muito dele, mas não, cara, fica ali no cantinho. Perdeu completamente o limite do que ele, sei lá, deveria estar fazendo.
E eu diria até que esse comportamento pode ter direcionado o fato do cara ter morrido no último episódio, sabe? Eles poderiam, talvez, desse uma esticada no personagem se ele fosse mais colaborativo, mais simpático, mais amante, né? Da saga, de uma forma geral.
Acho que não, porque, na verdade, ele começou a reclamar mais, assim, fervorosamente, quando ele soube que morreu. Mas, cara, assim, entenda, essa não é a trilogia do Luke. A trilogia do Luke é a original. Essa trilogia é sobre as outras pessoas. Então, assim, ele ficar insistindo nisso, no início eu achava assim, ah, tadinho, ele deve estar, sei lá, queria um final diferente pro personagem. Hoje em dia, eu acho que é, não, eu queria voltar a ser relevante. E aí, agora eu vou realmente apanhar, mas, assim, porque da carreira toda dele, o que ele fez de importante no live action, né? Não tô falando de voice acting, porque ele sempre vai ter o meu respeito, porque ele é o Luke e ele é o Coringa. Mas, cara, ele nunca foi estrela de nada. E aí, assim, fica pra mim muito claro que ele tá aborrecido porque ele não vai voltar a ser o herói.
E só uma correção, Nádia. Ele começou a reclamar antes de morrer. Ele começou a reclamar quando ele soube que ele não ia aparecer no episódio de retorno. No primeiro episódio dessa nova trilogia. Ele foi muito mimimizento nessa época, cara.
Não, então, ele deu uma reclamada nessa época. Ah, pô, eu emagreci, nego, me mandou ir pra academia, não sei o que, nananana, pra só aparecer 2 segundos no final do filme. Mas, assim, era uma reclamação que até então tava ainda num tom meio de galhofa. É, depois virou uma coisa assim, esse não é o meu Luke. Ele inclusive começou essa história do não é o meu Luke, porque ele falou que não era o Luke Skywalker, era o Jake Skywalker. Então, assim, acho complicado, assim, ele foi perdendo um pouco a minha admiração por causa desse comportamento, mas, enfim, já, isso é um negócio que eu já discuti muito e que eu, hoje em dia já não tenho mais nem muito.
Podia ser pior, Harrison Ford nem voltaria como fantasminha e não fica reclamando, ele, porra.
Não é Jedi.
Mas o Harrison Ford dá graças a Deus porque ele teve carreira, né? A diferença é essa. Tipo, o Harrison teve carreira depois de Star Wars, o Mark Hamill não. É por isso que ele não reclama, ele inclusive não queria voltar, ele voltou só porque disseram que ele ia morrer. Então tá, agora me mata de verdade. Nada de me botar congelado em porra nenhuma.
É um lugar meio ruim de ficar congelado, né? Eu acho que eu preferia carbonite.
É. Now, here comes the music.
Tibério, qual é o primeiro e-mail de hoje?
Eu tenho um e-mail aqui do Bruno Mancini, que é nosso padrinho, mestre dos magos. Ele manda aqui um e-mail especificamente pra Nádia e eu vou ler essa porra. Porque quem escolhe aqui é a gente, não é você. E aí? Brincadeira. Não, Bruno é legal.
Ele é padrinho, padrinhos são legais. Seja padrinho você também, seja um cara legal também.
Eu sou padrinho. Madrinha. Padrinho? Madrinha?
Padrinha. Você é padrinha.
Eu sou padrinha.
Padrinha. Ele começa falando aqui, olá, podcastadores e mestre dos magos. Ele desculpa, plebe. Ele tá sacaneando os outros padrinhos. Olha aí.
Ele tá usando o status dele pra detonar os outros.
Se eu fosse vocês, eu virava mestre do mago só pra sacanear ele.
Vira Thanos, galera. Thanos é irado. Sonho da minha vida é ser Thanos.
Caraca, tu parece GG agora. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre o episódio passado. Primeiro, houve uma comoção no grupo quando algumas pessoas, eu incluindo, começamos a incitar a galera a assistir a série. Ele tá falando aí de Mansa Hill, né? Que vocês falaram do último episódio. Eu não participei porque eu não vi a série ainda, então não...
Não participou porque tem com medinho.
Eu não, não posso. Meu filho não deixa. Ele toma meu tempo todo. Eu não consigo... Desde então, não consegui ver séries novas.
Mas uma pergunta. Você se interessou em ver a série com o que a gente falou, cara?
Como assim a gente falou? Não ouvi?
Ah, você não se ouviu nada. É porque eu tive um disclaimer pra quem não quis ver.
Pois é. O GG, ele diz assim, se você não viu a série e ouvir esse episódio, aí você vai ter uma... Aí aparecem aquelas correntes que a gente recebe, né? Que o seu pé vai cair e o seu tio vai morrer de um acidente feio e tal.
Tentei fazer a minha parte ali, cara, pras pessoas assistirem, mas bom. Segue aí.
Então, mas eu não assisti porque realmente faltou. Mas eu tô interessado em assistir antes quando vocês falam que ia gravar. Eu até tentei assistir pra poder gravar, não consegui. Mas aí ele fala aqui que vocês conseguiram fazer todo mundo do grupo lá do Telegram assistir, que é a galera lá dos padrinhos. E pra surpresa de ninguém, todo mundo curtiu, né? Ele acaba falando isso aqui, é verdade. Pô, ele fala do meu filho aqui, uma cena da série que foi uma das que mais gostei, que é quando o Theo está no carro discutindo. Meu filho, como é que ele vai estar, tá, cara?
Theo é uma mulher,
ah,
cara.
Ah, não, o Theo da série.
Seu filho não tem superpoderes, cara.
O Theo dela é de Theo. Adora, o seu Theo é de Theobério, é diferente.
Theobério, exatamente. Mas olha só, eu acho que tem muita coisa que falei, isso aqui é meio spoiler, eu não vou ler agora não, cara. Porque o pessoal tá ouvindo a gente aqui, não viu a série, vai tomar spoiler, não responde, creche.
Tem razão, tem razão. É, não vamos tirar graça.
Pô, pra esse parágrafo ele fala aqui pra Nádia. Um outro momento primoroso pra mim é a revelação do Backneck Raid.
Bendneck Lady, cara.
Bendneck Lady.
Como é que é?
Bendneck Lady.
Bendneck Lady. Oi, Nádia. Oi, Nádia, é pra você. Oi, Nádia.
Oi, Bruno.
E aí eu não vou ler o resto porque eu tô vendo que é spoiler também. Que cena foda, puta que pariu. Não importa. Não vou ler isso aqui.
Caramba, você quis ler o e-mail do cara e tá pulando tudo porque você não viu. Tá bom.
Tô, vou ler. Ele vai dar spoiler, não responde, Crash. Ele tá errado. Ele fala que no último, que o último ponto que ele ressaltar foi a conclusão da série que o Elvis não gostou muito. E ele achou foda. E blá, 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 blá. Aí tudo spoiler. Quando essa série saiu, não dei muita bola. Até porque meus amigos que assistem a série são medrosos, tipo Caruso. Sacanagem, não botei isso não, mas é. Então, quando o GG falou que ia gravar um episódio sobre a série, eu perguntei se era bom e ele me respondeu que era fantástica. Maratonou em um fim de semana e pode dizer que valeu cada minuto. Desculpa o longo e-mail, a gente não leu mesmo, não importa. Amo vocês e que tenha mais podcast por mais 8 anos, sim.
Não vai ter mais podcast por 8 anos, cara.
Por mais 80! Bota o Theo, bota os meninos do Elvis, bota os meninos do GG, os do Caruso que ainda não sei se vieram, bota todo mundo, faz 80 anos de podcast.
Aproveitando aqui, tem uma parada importante. No episódio de Mary Poppins, o Theo foi o podcaster mais novo da podosfera, que ele tinha 3 dias de vida.
É verdade, cara, que legal.
Já viu podcaster com 3 dias de vida? Não tem. Bem, ele conclui. Ouvindo o episódio, me deu vontade de assistir a série de novo e adorei a música do piano no fundo do episódio. Era o momento de brilhar, Elvis.
Ah, pois é.
Ele acha que foi o Elvis que tocou.
Eu pensei em tocar, mas não toquei dessa vez, não. Mas eu vou providenciar pros próximos, pode deixar.
Pra desespero de alguns.
Valeu pelo e-mail. Bruno, desculpa aí ter pulado umas coisas, mas é assim mesmo que não tinha como a gente ficar lendo os spoilers aqui pra galera. E eu também não vi, não queria ler, então... Mas é isso aí. Depois o Alves se responde aí em particular.
E o segundo e-mail vem do Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte. Queridos Elvis e ZG, já que os outros dois podcastadores não participaram do episódio, / vulgo medrosos.
Você falou, veio de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa não é um lugar?
Não, Fernando Pessoa é um poeta.
Mas não tem um lugar com o nome dele?
Tem, deve ter, sei lá.
É perto de Fernando de Noronha. Nem te conto o que acontece lá.
E ele continua. Finalmente chegou esse momento no qual eu tanto aguardei, que é o episódio sobre a maldição da Residência Hill. Queria aqui fazer alguns comentários meus sobre a série e sobre o episódio de vocês. Aí ele fala, pra mim a série foi perfeita até o 8º episódio, ele não gostou do 9º por ser todo no passado e o 10º por ser todo no presente. Acho que tivessem usado as partes do episódio um no outro, continuando a ideia da série de ficar alternando entre passado e presente, teria ficado melhor. É, não me incomodou não. Realmente todos os outros episódios são misturando passado e presente, que nem o This Is Us faz. Mas esses dois últimos foram especiais. Um sobre o passado, pra você entender tudo, e agora no presente, a conclusão da história.
É, mas você sabe quando é passado e quando é presente, ou é uma coisa que você fica só depois descobre?
É que nem no This Is Us, cara. Você sabe o que tá acontecendo, você vê os personagens, são aqueles atores mais novinhos, né?
Menos no primeiro episódio, você não sabe o que é passado e presente, depois você descobre.
É porque no primeiro episódio você ainda não entendeu qual é a dinâmica da série, mas a partir do momento em que você vê que tem adultos e crianças com os mesmos nomes, aí você meio que, ah, tá bem, agora eu entendi.
Exato. E tem aquele efeito do raccord lá que o Elvis falou, né? Você tem a continuação da ação da cena que ajuda a facilitar você reconhecer. Tipo, a mulher pega uma maçã no presente e no passado aparece ela mordendo aquela maçã já criancinha. Então tem essas jogadinhas.
Beleza.
Algo que me deixou triste com o fim da série e animado com a próxima temporada foi o fato de não ter sido contado quem são todos os Hills. Ih, cara, então deixa eu te falar uma coisa. A próxima temporada não é mais sobre a Mansão Hill. Essa história tá fechada e encerrada. Como a série fez muito sucesso, as próximas temporadas são outros mistérios com outros personagens em outros lugares.
Ah, vai ser tipo The Sinner?
É tipo The Sinner. Eu ia citar o aquele do...
The Sinner, que a gente sabe o nome.
É, tipo The Sinner.
True Detective?
True Detective. É, obrigado, Elvis. É, isso era o que eu tava querendo lembrar. Exatamente.
Viu pra que serve não ver as séries? Eu não vi a série assim como eu não vejo o filme, mas eu sei palpitar sobre isso.
Ah, com certeza você tá aproveitando tanto quanto, a gente. Não se preocupa.
Eu lembrei do nome e você não lembrou, tá?
Mesmo grau de aproveitamento, certeza.
Aí ele continua o parágrafo dele também dando detalhes que a gente vai dar uma omitida em respeito a quem ainda não viu. É, lembrando que você ainda não viu, significa que você tem que ver. Não se prive disso. Tá todo mundo falando bem.
Senão o seu pé vai cair, seu tio vai morrer.
Seu pescoço vai entortar. É.
Se você não ouviu nada do episódio passado e tá ouvindo esse aqui direto, só pulou, logo depois da entradinha, onde seriam meus avisos normais do episódio, eu tento meio que convencer sem dar spoiler. Ouve esse pedacinho, vê se é o suficiente pra te convencer. Ali eu meio que dou uma desmistificada, coloco alguns elementos que... Eu não engano ninguém, né? Coloco alguns elementos pra fazer você raciocinar a ponto de entender, tá bom, isso aqui não é uma história de terror como eu imagino que seja. Então eu acho que eu consegui convencer alguns ali. Se você nem ouviu, eu sugiro você só ouvir o iniciozinho. E dá o download pra gente, porque nessa a gente se dá bem também.
Ah, então vou baixar.
Caramba, você não baixou, Tibério. Que absurdo.
Que vacilão.
Desculpa, desculpa. Vou fazer isso agora.
E ele termina falando obrigado por mais esse episódio maravilhoso e desculpa o e-mail longo, que não foi tão longo assim, porque a gente acabou cortando.
Porque afinal a gente cortou tudo.
E ele assina assim, do poeta cantor de brega, Fernando Mendes Pessoa. Então é isso, pessoal. Manda você também um e-mail para contato@podcrastinadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcrastinadores.com.br.
E nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, @podcrast.
E sabe que saindo daqui a gente vai para uma festa Plock, né? Doutor Silvani Companhia tá aí pra te ajudar. Eu.
Mas o próximo episódio tá melhor que isso, viu?
E se você é um jovem e quiser virar um adulto bobão, você só gritar a palavra mágica:
Supercalifragilisticexpialidocious?
Não, esse já passou.
Ah, é. Fiquei confuso. Na verdade, eu só queria poder dizer isso de novo.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.